Mais um boletim.
A semana vai terminando e novembro vai começando com ainda boas notícias chegando sobre o mercado do boi gordo. Os preços seguem muito sustentados e as altas continuam a aparecer. Talvez um pouquinho mais contidas do que aquelas altas que observávamos há alguns meses, mas ainda mantém-se o movimento de recuperação na pecuária brasileira. Assunto para a gente tratar nesse momento com o Geraldo Isoldi, analista de commodities, que já nos faz companhia nesta sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Geraldo, bom dia. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez para, como eu disse e já adiantei, trazer ainda boas notícias para o pecuarista brasileiro, não é isso?
Bom dia, Carla. Além de sexta-feira, ainda vamos de boa notícia, né? Então.
Já chamamos você para um dia bom, tá vendo? Uma sexta-feira de boas notícias não dá para ser melhor.
Exato, exato. Dura quando a gente tem que dar notícia ruim, né? Daí a gente passa para segunda-feira.
É verdade. Mas, de fato, né, Geraldo, essas notícias boas têm se empilhado no mercado do boi, as altas continuam a aparecer, mas você me destacava um pouquinho antes de entrarmos no ar que, nesse início de novembro, embora elas continuem fortes e surpreendendo, essas altas, elas estão um pouquinho mais contidas do que observávamos há algumas semanas, não é isso?
Isso. O mercado continua muito firme, é uma alta boa, né? É uma alta aí de coisa aí de 2, quase 3% aí para alguns vencimentos, 2,5% para os indicadores do físico, né? Em uma semana aí de em 5 dias úteis, né? Então assim, é uma alta boa. Eu falo contida se a gente comparar aí com outubro, onde a gente teve aí quase R$ 50 de alta na rua, né? E continuo também assim um pouco da exportação. A gente teve aí os números de exportação de outubro aí na quinta-feira, última semana de outubro também, uma exportação um pouquinho mais contida, se comparado com os outros, né? Porque a gente estava tendo exportações aí semanais em torno de 60, 70 mil toneladas, que antigamente era o limite de alta, né? E agora meio que virou aí corriqueiro. Mas na última semana de outubro a gente exportou só 34 mil toneladas. Não sei se é uma exceção ou uma tendência já de final de ano, onde, né, a coisa vai esfriando um pouquinho mais. Então, assim, o pessoal um pouco mais contido, vamos dizer assim, por enquanto.
E esses movimentos mais cautelosos tendem a continuar, Geraldo? Você imagina que nós tenhamos, embora as altas possam continuar, essa trajetória de recuperação nos preços do boi aqui no Brasil possa continuar, ela pode ter, de fato, esse ritmo mais menos intenso do que nos últimos meses? Faz sentido se isso acontecer?
Eu acho que faz sentido sim, Carla. Eu acho que os preços devem continuar firmes, quer dizer, os fundamentos são sólidos, né? Escala muito curta, demanda externa muito forte. A gente pode ter agora, como eu disse, um desaquecimento na demanda externa, né, na exportação, não muito grande, mas que também em parte é compensado pelo aumento na demanda externa, né, final de ano, época de festa. Então a gente sempre tem esse aumento no consumo interno, aí, no consumo doméstico, final de ano, meio que independente da situação econômica, né? Final de ano, vamos comemorar, tal, depois a gente vê como é que faz para pagar as contas. Então, eu acho que assim, o mercado pode continuar firme sim, tá?
Certo. E nesse firme, a gente está falando de que referências de preços para efetivação de negócios nesse momento para o pecuarista brasileiro, Geraldo?
Olha, a gente tem agora, nesse momento, os preços ali da B3, eles amanheceram um pouco para baixo, né? Meio que tudo no vermelho, agora meio que está começando a virar, principalmente o vencimento em novembro, saindo a R$ 335,30 agora, isso aí dá uns 40 centavos de alta, o dezembro a R$ 332. Então, quer dizer, eu acho que a gente pode caminhar aí acima disso, né? Tem uma coisa, Carla, que eu queria falar, que é o seguinte: eu acho que a gente já tem bons preços, né? O mercado para o ano que vem ele é otimista, mas acho que é sempre lembrar que a gente, é bom sempre lembrar que a gente esquece às vezes, né? A gente olha os números de exportação, principalmente da China, e a gente fica animado demais. Só que a gente tem que olhar que esses mesmos números de exportação também são o que deixa a gente numa situação um pouco frágil, né? Quer dizer, isso, a gente tem uma dependência muito grande da China ainda, né? E vai continuar dependendo, né? É o nosso maior consumidor, é o maior consumidor mundial de tudo no mundo. Então, eu acho que o que o mercado ele é firme, os fundamentos são firmes, são sólidos, mas sempre com a gente de olho aonde? Na China. Qualquer probleminha na China, seja o que for, pode mexer no nosso mercado aqui. E aí que está a nossa fragilidade. E aí que eu bato na tecla do RED, né? Que a gente sempre fala aqui no programa.
Agora, antes da gente falar um pouquinho dessa questão do RED, que eu acho que isso é fundamental, a gente tem que realmente bater nessa tecla toda vez que seja possível. Quando você olha para esse comportamento da China, Geraldo, o que que te inspira, o que que te traz de atenção esse comportamento, principalmente diante desses novos estímulos que eles estão trazendo? Hoje, Pequim falando sobre estimular o comércio, isso pode estimular o consumo. Como é que a gente tem que entender, nesse momento, a demanda chinesa pela nossa cara?
Eu acho que o mundo inteiro tem expressado uma preocupação com a economia chinesa já faz um tempo, né? Inclusive no próprio ano passado a gente foi coisa de agosto, começo de agosto a gente teve um problema com as incorporadoras chinesas que refletiu nos preços do boi aqui, né? Foi aquela época que o boi acho que foi para 210, uma coisa assim, o preço já estava ruim, a gente deu ainda uma bela numa queda, né? Por conta desse problema lá, que causou um temor entre os investidores que esses problemas contaminassem o resto da economia, coisa que não aconteceu, né? E a gente teve o lançamento desse pacote, que por hora, né? Ele não atua diretamente na parte comercial ou mesmo da parte das incorporadoras, né? Ele é um pacote que ele atua ali entre os próprios governos dentro da China, onde facilita ali a captação, a emissão de mais títulos e por sua vez a captação de mais dinheiro, né? Então não é uma coisa assim muito direta ali na parte comercial, mas que obviamente vai ajudar, eu acho que principalmente a dissipar um pouco o medo que o mundo inteiro está em relação ao consumo chinês, né? Mas a gente vai continuar olhando o número de PIB, né? Qualquer outro problema aí que tiver. Por enquanto, pô, a China, até outubro, ela já comprou do Brasil, até o mês passado, 1 milhão de toneladas, né? Que já é mais, 227 mil toneladas a mais do que ela comprou no período janeiro-outubro do ano passado, né?
Certo.
Então, se a gente olhar aqui as compras chinesas em relação ao Brasil, de carne bovina, tá tudo certo. Estão comprando até bem mais que no ano passado. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Ontem mesmo saiu uma. Acho que na quarta-feira, acho que foi divulgado os dados de importação chinesa. Eu mesmo ainda não consegui dar uma olhada aí com mais atenção, né? Mas as importações de carne pela China, do mundo inteiro, e de carne, toda a carne, né? Suíno, frango, bovina. Ela teve nos primeiros 10 meses uma queda de 12% em relação aos primeiros 10 meses do ano passado, tá? Então, quer dizer, já teve uma desaceleração que não afetou a carne bovina brasileira, mas no geral e para os outros parceiros comerciais teve uma desaceleração.
Bom, então quando a gente olha da perspectiva do consumo, principalmente do nosso desempenho nas exportações, a gente ainda tem uma força considerável. Nós temos um. também que considerar, Geraldo, eu queria saber a sua análise em relação a isso, esse calendário diferente dos chineses. Então, no começo do ano que vem, tem que estar tudo pronto para o ano novo chinês por lá. Isso pode fazer com que o que eles ainda precisem comprar, eles acelerem um pouquinho nessas compras nessa reta final de 24, começo de 25, ou eles já estão bastante abastecidos e abastecidos de forma adequada para passar por esse feriado que para eles é tão importante?
Geralmente, nessa época, os estoques para o Ano Novo Chinês, né, de tudo, geralmente eles já estão montados, né? Até porque assim, demora para a carne chegar lá. Mas a gente pode ter aí um resquício de boas compras aí, né? Entre outubro e dezembro do ano passado, a China comprou aí coisa de 200 mil toneladas, se eu não me engano, né? Do Brasil, né? Então, se a gente seguir aí nesse passo aí, a gente tem chance de exportar e até um pouquinho mais ali do que 200 mil toneladas para a China, contando novembro e dezembro, né? Então, assim, não seriam números ruins, assim, mas o grosso dos estoques provavelmente já foram compostos.
Tá. Geraldo, como é que a gente complementa essa condição do consumo, essa análise do consumo, olhando internamente, olhando aqui para o Brasil? E o quanto disso ainda tem trazido influência para formar esses preços da arroba por aqui?
Lá, o consumo é sazonal, né? Esse consumo do final do ano a gente sempre tem. É o que eu falei, o brasileiro geralmente ele não olha muito para a situação ali no final do ano, entendeu? Em algumas ocasiões, né? Final do ano é uma delas. Então, pô, tá ruim e tal, mas o ano tá acabando, vamos fazer churrasco aqui, vamos comemorar, vamos fazer um jantar, enfim.
Sim.
Obviamente que se a situação econômica tivesse melhor, isso ia ser melhor, mas proporcionalmente não se dá muito bola para isso. O problema é que isso acaba se rebatendo em janeiro, né? Porque daí em janeiro o
Sim.
cara começam todas as contas de começo de ano, né? Então, IPVA, IPTU, material escolar, e ele ainda tem que pagar as dívidas que ele fez no final do ano anterior, né?
É
No, em
verdade.
dezembro. E daí a gente tem ali uma queda no. E o pessoal está de férias também, né? Férias escolares. Então a gente tem uma queda ali no consumo doméstico. Mas eu acho que deve compensar em parte aí, pelo menos, uma eventual queda aí nas exportações aí no final do ano.
Tá. Geraldo, e você citou aqui durante a sua fala essa condição do hedge. Como é que os pecuaristas estão se comportando com todo esse movimento importante de alta de recuperação dos preços para fazer as suas proteções? Eles têm avançado com essas operações de hedge? Eles têm olhado mais para isso nesse momento para garantir essa oportunidade que está sendo apresentada pelo mercado? Elas estão sendo capturadas nesse momento pelos pecuaristas?
Cara, essa cultura do hedge ao longo dos anos, ela tem melhorado, né? Tem se expandido, enfim, tem sido feito um trabalho muito grande nesse sentido. Mas existe sempre uma teimosia em se fazer o hedge, né? Então a gente olha lá, o boi lá, R$ 330 arroba. Tá acima do nosso, mas vou esperar mais um pouquinho. Às vezes nem é tanto, às vezes é 335,50. Só que nesses 335,50, a gente tem algum probleminha, ele cai direto para 300, né?
Sim.
Aonde entra, isso que eu falei dessa fragilidade do mercado. Então a gente já teve situações recentes, né, aonde isso aconteceu. Falei aqui no caso do ano passado, que teve esse problema em agosto, mas antes mesmo, a gente estava numa trajetória ali de ascensão do boi, do preço do boi, que a gente estava lá, acho que era 264, né? Estava 260, ah, vai pegar 264 e tal, não vai. Enfim, não pegou. Ele caiu e caiu direto, né? Então, aquele que ficou esperando a oportunidade de fazer mais dois, R$ 3, acabou tomando um prejuízo dos grandes, né? E outros exemplos, como foi lá o da vaca louca, os casos de vaca louca típica que a gente
Sim.
teve nos últimos anos também, que o mercado caiu direto, né? Por quê? Porque a gente tem essa fragilidade por conta da exportação para a China. Qualquer problema que a gente tem na China, o mercado responde muito rápido e de forma muito violenta. Então, assim, quando eu falo aqui, vamos fazer o hedge, não é que eu acho que o mercado não vai subir mais. Eu acho que o mercado é firme, eu acho que o mercado vai subir sim. Agora, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E daí, se acontecer alguma coisa, a queda é muito forte, mas muito forte. E a gente acaba perdendo a oportunidade, né?
E hoje a volatilidade no mercado do boi, ela é diferente de alguns anos atrás, né, Geraldo? O que faz com que essa necessidade do hedge fique ainda mais forte para o pecuarista do Brasil.
Exato, o mercado ele vai se desenvolvendo e ele vai ganhando volatilidade conforme a entrada de outros participantes, né? Então, principalmente a entrada de participantes, pessoas físicas, especuladores que não são do campo, por exemplo, né? Então, eles entram para especular, né? Então, até é muito diferente um pecuarista, por exemplo, entrar no mercado, mesmo que especulando, e uma pessoa comum aqui de São Paulo, nunca viu um boi na vida, entrar especulando, né? Às vezes algumas coisas que o pecuarista ele vai olhar, vai pensar num modo mais frio, né? O outro tipo de especulador, né? Aquele especulador, vamos dizer, urbano, né? Ele não quer nem saber, ele vai vender, depois ele vai ver o que faz, né? E nessa venda, o outro vende, vai formando aquela massa, né, aquele efeito manada, e o mercado vai indo para baixo, né?
Sim.
Então o mercado ele vai, a entrada de mais participantes no mercado é muito boa, porque ele dá liquidez, só que essa liquidez também pode aumentar a volatilidade, né?
E não só isso, mas também deixar o pecuarista descoberto num momento onde ele poderia garantir ali umas margens bastante interessantes e participar desse movimento de recuperação, que mais do que para os preços, eu imagino, Geraldo, seja um movimento de recuperação para o próprio pecuarista, que nos últimos anos sofreu muito com prejuízos bastante significativos, né?
Sim, a gente teve, a gente atingiu lá os 300, valores acima dos R$ 300, né, alguns anos atrás, preço recorde, enfim, e depois só desandou, né, e a gente esperando ali, sonhando com os R$ 300, aí faz o quê? Sei lá, 3, 4 anos. E agora finalmente apareceu de forma consistente, eu acho que até. De surpresa para muitos, né? Eu acho que a surpresa não foi a alta, eu acho que todo mundo estava esperando essa alta, né? Até por conta do próprio ciclo. O que eu acho que muita gente não estava esperando, e eu me boto nesse meio, é o timing do negócio, né? Acho que todo mundo estava esperando isso mais para o ano que vem, começo do ano que vem, alguns mais no começo, semestre, enfim, mas ela foi antecipada. Né,
Sim.
pegou muita gente de surpresa, mas está todo mundo feliz, obviamente, né? Os pecuaristas, eu digo, né? A gente passou aí por uma fase aí, o pecuarista amargou aí uns preços ruins, margens ruins, e aí agora estamos tendo uma nova oportunidade, e eu acho que é legal a gente honrar essa oportunidade que o mercado está dando, né?
É verdade.
Perder ela.
Agora, Geraldo, se a gente fizer colocar nessa conta, a gente entendeu como é que os preços estão se comportando, a necessidade do hedge, como é que a gente olha para os custos de produção do pecuarista nesse momento? Ele está ainda num cenário um pouco mais confortável, de menos, né, de um custo de produção menos tensionado, ou toda essa alta que se apresenta para a arroba do boi gordo, para os preços da carne, eles já chegam também no mercado ou de reposição, enfim, e eles vão agravando os custos de produção para o pecuarista. Que momento é esse, se a gente pensa nesses custos?
Os custos de produção eles já subiram, né? A gente tem uma expectativa que suba mais. E daí, assim, falando aí, por exemplo, falando do milho, por exemplo, Ainda há uma incógnita, eu acho. A gente teve uma alta aí nos preços do milho aí de algumas semanas para cá, uma boa alta por conta aí do temor que a gente tinha aí da seca que a gente teve aí até o final de outubro, né? E próprio produtor segurou muito milho, então quer dizer, a gente teve uma melhora nos preços do milho. Só que assim, o milho a gente ainda tem muito chão pela frente, né? Até porque safrinha começa a plantar só ano que vem, é 80% da nossa produção, enfim, então pode acontecer muita coisa. Eu, particularmente, acho que a gente não deve ver preços de milho muito acima disso. Acho que esse custo, eu acho que não, talvez não suba tanto, né? Obviamente, é o que eu falei, ainda tem muito chão pela frente. Já o mercado ali de reposição e tal deve subir, né? Até por conta do próprio ciclo. Mas eu acho que ainda não, né? Acho que deve subir aí mais forte ali para frente. Então eu acho que assim ainda é digerível, vamos dizer assim.
Então, também é momento de entender, de aproveitar e de saber como colocar nas suas estratégias de comercialização essa condição de que esses custos podem subir mais à frente, saber como é que isso se encaixa no atual momento para ter também a garantia dessas margens, né, Geraldo?
É, exato, eu acho que é importante, né? O pecuarista hoje em dia é uma empresa. Qualquer produtor hoje em dia é uma empresa, né? Eu acho que é isso que todo mundo tem que colocar na cabeça, que as coisas mudaram, estão mudando, e é importante para o pecuarista ter ali na ponta do lápis mesmo, cada custo dele, para saber o preço de venda, né? Não adianta mais fazer isso no olho. Quem faz isso no olho, cada vez mais vai sofrer cada vez mais.
Certo. Bom, Geraldo, o que que nós temos de atenção para começar a próxima semana? Hoje a gente até trouxe essa condição da B3, um pouquinho mais contido também o movimento. Tem algum ponto de atenção que sai desse cenário que você acabou de nos descrever para o início da semana? Tem mais pontos de atenção que começam a entrar no radar nos próximos dias?
Eu acho que assim, segunda-feira temos as exportações ali da primeira semana de novembro, né? Que junto com as exportações da última semana de outubro, a gente vai poder avaliar um pouco melhor se essas exportações aí um pouco mais baixas da última semana de outubro, meio que é uma tendência ou se foi só uma exceção, né? Eu acho que isso é importante. E China, né? Sempre China. Sempre, não importa, sempre de olho na China,
Sim.
o que que está acontecendo, índices, porque eu acho que é o nosso principal é a variável que de uma hora para outra pode estragar tudo sem avisar, né? Então, eu acho que é 24 horas por dia, olho na China.
Tá. Geraldo, eu quero só te fazer uma última pergunta antes da gente concluir. Quando a gente olha para essa movimentação da China, quais são os nossos, nesse momento, os nossos principais concorrentes? Que a gente tem uma pergunta aqui do José Ricardo de Luca que diz assim, ó: bom dia, uma coisa é certa, os chineses vão continuar comendo carne. Se não for do Brasil, será de quem? Quais são os mercados que nesse momento podem trazer alguma limitação ou ameaçar a nossa competitividade nesse momento?
Olha, é difícil. O Brasil hoje em dia, no mercado externo, para perder mercado, para a China, em relação à carne bovina, eu acho muito difícil, né? Eu acho que o que a gente tem que se concentrar agora é ganhar outros mercados, né? Seja Estados Unidos, os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos nossos principais compradores, aumentou bastante do ano passado para cá o volume de compras, né? Vamos ver como é que vai ficar com esse novo governo. Mas voltando à China, eu não vejo um risco de perder mercado de carne bovina para o momento da China para a concorrência. Eu acho que o risco é algum problema fitossanitário ou algum problema da economia chinesa mesmo, tá?
Sim.
Mas de fato, o nosso amigo aí tem razão, eles vão continuar comendo carne,
É
tá?
verdade. Começaram a comer um bifinho, não é agora que eles vão parar com isso, né, geral?
Exato, exato.
É verdade, tem espaço. Tem espaço para o Brasil e muito. É só a gente saber, né, se adequar bem a esse mercado. Geraldo, quero. Pois não, por favor.
De novo, Carla, eu acho que o importante agora eu acho que o ideal seria a gente buscar outros mercados e não só a China, porque assim, pô, legal, China comprar mais, muito legal, vai melhorar o preço e tal. Só que quanto mais eles compram, mais a gente fica dependente da China, né? Então, outros mercados são bem-vindos. A gente não vai conseguir captar uma quantidade de outros parceiros que compense totalmente a China, porque a China é muito grande e compra muito. Mas
Certo.
a gente precisa compensar o máximo possível.
Bom, vamos acompanhar. Geraldo, muito obrigada pela companhia nessa sexta-feira. A gente tem sempre as portas abertas para ti, para suas análises. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por dividir essas informações com a nossa audiência. Já estamos esperando você para as nossas próximas conversas. Muito obrigada mais uma vez.
Imagina, Calá. Obrigado eu. Bom final de semana pra gente.
Obrigada para a gente. Até mais. Um abraço. Bom. Conosco então, Geraldo Izzold, analista de commodities, nessa sexta-feira, fazendo esse fechamento do mercado do boi gordo e nos trazendo essa sinalização. Temos que olhar agora as exportações da primeira semana, as exportações de carne bovina do Brasil da primeira semana de novembro, confrontá-las com outubro e entender se esse volume um pouquinho menor que exportamos no final do mês passado, embora tenhamos batido um bom recorde em outubro, mas esse sinal que o mercado traz, se isso foi só algo pontual ou se é uma tendência. A gente pode ver o ritmo diminuir um pouquinho daqui em diante, mas ainda assim, reforço, forte. Como informou o Geraldo. Então, esse é um ponto importante. Na segunda-feira, os novos números da Sesex serão divulgados e aí nós vamos ver como é que ficaram as exportações de carne do Brasil para a China nesse começo de novembro. Essa movimentação, um pouquinho mais contida, portanto, dos preços nesse início de novembro, mas ainda numa trajetória de alta bastante importante. Atenção às operações de hedge, porque elas vão sim poder te dar, né, num custo. Numa situação de custo-benefício bastante positiva para o pecuarista, olhar para isso vai ser importante, garantir as suas margens, até porque neste momento os custos de produção já subiram, incógnita para o milho, como ele colocou aqui também o Geraldo Izzold, e atenção à reposição. Já subiu, mas deve subir mais à frente, como também mais analistas têm trazido. Então, atenção e colocar essa condição nos seus custos de produção. Então, saber e nas suas estratégias de comercialização naturalmente. Saber como essas informações todas vão se encaixar, sem desviar o foco da China. Precisamos continuar monitorando o consumo chinês internamente, entender a sazonalidade. Nesse momento de final de ano, a gente tem geralmente um consumo um pouquinho maior de carne bovina. Vejamos se isso vai se confirmar esse ano de 2024 e, claro, como esse consumo doméstico vai se comportar nos próximos meses, naturalmente ele no começo de 2025. Para finalizar, vamos ver como é que o mercado está se comportando hoje na B3, mercado futuro aqui no Brasil. Números na tela para você acompanhar. O contrato novembro tem R$ 335,25 por arroba, uma alta de 0,4%. No dezembro, uma alta de 0,2% para R$ 332,75. Já o janeiro cede um pouquinho, R$ 327,75, com uma pequena alta baixa de 0,08%. E ontem o indicador CPEA voltou a subir. Uma alta um pouquinho mais contida também, R$ 326,30, uma alta de 0,3% para o indicador que se encerrou ontem. Hoje, no final do dia, você conhece o fechamento do indicador CPEA também aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com este boletim, mas na sequência mais informações vão chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.